Eu não me canso de estudar, de aprender, porque eu acredito que naquelas horas que a gente vai precisar de alguma decisão, essa decisão ela vai vir baseada nesses conhecimentos que a gente acaba tendo.
Os desafios de sucessão em uma empresa familiar. Como conciliar os interesses de toda a família? Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições.
Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium.
Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma figura inspiradora e dinâmica do varejo de beleza no Brasil. Como diretora executiva da Sumire Cosméticos, ela tem sido a força por trás da inovação e do crescimento dessa rede que começou como empreendimento familiar e se transformou em uma referência no setor de cosméticos no Brasil. Ela também é reconhecida por sua atitude proativa e liderança em grupos e comunidades, onde sua capacidade de inspirar e mobilizar equipes brilha intensamente. Ela é uma defensora apaixonada do desenvolvimento contínuo, participando sempre de cursos e iniciativas que aprimorem suas habilidades e expandam seus horizontes. Agora, o que o currículo dela não conta é que a minha convidada de hoje é fonte de inspiração para muitos, demonstrando que é possível alcançar o sucesso com paixão, dedicação e uma abordagem inovadora nos negócios. Renata Minami, que demais ter você aqui no Lugar de Potência.
Obrigada. Eu estava ansiosa para ver como que ia ser, ver a descrição. Ainda bem que demorou para chegar, porque aí você fez ela bem bonita em base.
É, só bastidores aqui, gente. Deve pelo menos uns 2 anos, Rê, que a gente vem ensaiando aqui fazer essa entrevista, mas deu certo, é o mais importante. Ô, Rê, vamos começar aqui pelo início. Como foi crescer no meio de uma família com forte presença no varejo de beleza?
Eu acho que eu tive sorte, né, de ser um segmento que para a mulher é gostoso. Então, eu sempre tive prazer mesmo de poder ajudar. Meus pais, eles me pediam para ajudar realmente na loja. Então, como começamos com uma loja muito pequena, 30 metros quadrados, só meu pai e minha mãe de funcionário, né, trabalhando. Então, a nossa ajuda, digo eu, da minha irmã, sempre foi muito requisitada. E eu nunca desgostei, né? Aliás, acho que foi pelo contrário, eu sempre gostei de ajudar, né? Então, desde os 6 anos de idade, já estava no caixa, meu pai e a mãe às vezes tinham que sair para almoçar, ficava eu sozinha, gostava de atender os clientes.
Quantos anos isso?
6 anos.
6 anos.
Então, eu realmente tinha prazer. Né? E eu tinha conhecimento da causa, do produto, e os clientes às vezes não acreditavam. Minha mãe falava que, às vezes eu voltava triste, mãe, a cliente não acreditou em mim, né? Porque eu tava recomendando uma coloração, ela ia pintar o cabelo. Mas eu realmente
gostava. Essa criança falando a cor que eu vou pintar o cabelo.
Eu pintar o cabelo. Mas eu realmente sempre gostei muito. Então, sempre foi com muita paixão. Então, foi uma coisa muito natural e eu acho que eu fui muito felizarda em ter crescido nessa família.
Ô, Rê, mas dentro dessa dinâmica, sua família é aquela que trazia as discussões da empresa para dentro de casa, almoço de domingo, ou as coisas eram bem separadas? Que lembranças você tem sobre isso?
Quando a gente era criança, realmente, como meu pai e minha mãe, eles eram funcionários. Minha mãe dentista, meu pai era técnico de informação. Então, aquilo ali era a vida deles. Então, era um pouco impossível diferenciar, né? Então, estamos no ambiente de trabalho, estamos em casa. Não. Então, realmente, a gente cresceu ali, os dois discutindo, conversando. Mas quando eu cresci e voltei para trabalhar com eles, não foi fácil. Então, para realmente não ter brigas, a gente decidiu uma hora, em casa a gente não conversa sobre isso, até porque as suas irmãs não têm nada a ver com isso, e a gente precisa ter um ambiente familiar, né? Então, demorou um pouco, acho que a gente teve ali umas discussões mais quentes, mas teve essa consciência da família de falar, aqui dentro de casa não. A gente reserva isso daí lá para o escritório. Então, e eu acho que é totalmente saudável e importante ter essa consciência e todo mundo se policiar. né? Então, pré-ó, pessoal, que não dá, né? Porque senão você realmente só vira um monotemático, né?
E Rê, você teve o início da tua carreira fora da empresa da família, você passou por grandes empresas, Comgás, P&G, na sua cabeça, naquele momento, você queria construir uma carreira realmente fora da família, apartada da empresa da família, ou você sempre soube que seria um estágio no mercado para um dia vir trabalhar na empresa da família?
Eu saí de Avaré, né, cidade minúscula, meu sonho era sempre vir estudar em São Paulo, e eu tinha o sonho de ser diretora, falei, eu vou ser uma grande executiva de uma multinacional, e eu coloquei isso na cabeça, pai, eu vou ser executiva de multinacional, consegui entrar numa multinacional, fiquei super feliz, eu falei, aqui que vai ser a minha chance, aqui eu vou virar executiva, fiquei na época super empolgada. Mas lá no fundo eu sabia que realmente em algum momento eu ia ter que voltar para o negócio da família, né? Então, sempre todos os projetos, tudo que eu fazia no meu trabalho, era pensando como é que eu vou utilizar isso quando eu voltar para a Sumiri, né? Então, em tudo, desde nos desafios, os pequenos processos, como lidar com as pessoas, os treinamentos, os meus líderes. Então, assim, tudo eu olhava com um olhar de... Nossa, que bacana, vou fazer isso, vou implementar isso, né? Então, gostava muito do que eu fazia, mas já tudo sempre pensando, quando eu voltar para casa vai ser desse jeito.
Ô Rê, e você comentou no início sobre você ter começado como vendedora ali no caixa, realmente na posição ali de base. Qual que é a parte boa e a parte desafiadora de ter começado de baixo numa empresa familiar?
Eu acho que ela é fundamental, né? Voltar para a empresa dos pais com funcionários que já estão ali há mais tempo do que eu, apesar de eu sempre falar, olha, eu tenho uma experiência desde 6 anos de idade, né? Mas eu tive ali um break para estudar, para trabalhar fora e pegar experiência. Mas ali naquele novo ambiente que eu voltei, eu era novata, né? Então, a empresa, ela, óbvio, não tinha crescido tanto, mas ela já tinha o seu amadurecimento. Então, eu realmente também achei importante que eu começasse de baixo. Peraí, como que é o funcionamento? Como que são os colegas? E aí, eram colegas de trabalho ali, né? Os caixas eram colegas, as vendedoras eram colegas. Tanto para eu aprender e de saber como é que funcionava, para ter conhecimento de como melhorar aquilo e também para ter respeito, né? Então, acho que o maior medo de quem volta, né, de um filho de dono é, peraí, vou ser tratado como filho do dono, eu vou ter regalias por causa disso, ou vão me olhar torto só porque eu sou filha do dono, ou não, ou então vão até puxar saco porque eu sou filha do dono. Então, essa sempre foi uma preocupação minha. Ser igual a todo mundo, mas sempre com um olhar de, peraí, como é que eu vou melhorar? Como é que tá sendo isso? Então, já começava a pegar algumas melhorias, né? Conversava junto já com meu pai. Mas, assim, todos os processos foram muito importantes para eu ter a visão que eu tenho hoje. Então, desde o chão de loja, do estoque, de um gerenciamento. Então, eu tenho uma visão de como o gerente de loja, ele precisa trabalhar, ou o que dá conta, ou o que não dá, né? Então, hoje, a gente, no escritório, a gente passa metas ou passa processos para eles e falam, gente, isso daqui não dá. No dia a dia de um gerente, isso não dá para ser feito. Por quê? Porque eu sei como é que foi, né? Então, eu também sempre tive aquela...
Hoje são quantas lojas e quantos funcionários, Rê, no total?
Hoje são mais de 70 lojas e quase 1.500 funcionários, né? Sobre a minha gestão direta, a gente está com 1.245 lojas, né? Então, hoje a gente tem um back-office enorme, mais de 100 pessoas, que isso não tinha quando eu voltei para trabalhar 25 anos atrás. Então, é muita gente. Mas nesse processo todo, acho que realmente o que foi legal e tem até histórias para contar, é porque eu sempre gostei de ser essa pessoa mão na massa. Então, eu sempre gostei de eu mesma ir lá e arrumar a prateleira, e de carregar a caixa, né? Então, teve várias vezes, assim, que eu ia abrir loja e eu não contava quem eu era, né? Chego lá, peraí, pessoal, vamos lá, como se fosse uma líder, como qualquer pessoa. Então, eu começava a carregar caixa e ninguém sabia quem eu era. E aí, de repente, quando eles começaram a ver, eu falei, nossa, mas é ela. Porque não parece, né? Teve até uma vez que eu tava, uma das lojas que a gente tinha acabado de abrir, ficava aberto até as 10 horas, porque a loja de interior no Natal fica aberta até as 10 horas da noite. E aí a gerente falou assim, ai, Nata, vambora. Posso pegar carona com você? Eu falei, olha, a gente pode ir junto, né? Mas é porque eu tô de ônibus. Aí ela falou assim, nossa, você tá de ônibus? Eu falei, eu tô de ônibus. Aí fomos nós duas juntas pro ponto de ônibus, porque a minha, era caminho da casa dela. E ela falou assim, gente, aí ela falou pra superior depois, a Renata, ela veio de ônibus pra loja. Eu falei assim, era o que tinha, né? Eu falei, não tem porquê. Então, essas situações me fazem sentir na pele do outro, do colaborador, para tentar melhorar tudo, né? Então, desde processos, como é que eles se sentem, o que, que a gente pode melhorar. E acho que é por isso que é importante.
E, Rê, de quando a empresa começou para os dias de hoje, o mundo, né, nesse mundo dos cosméticos, se transformou drasticamente. Quais foram as principais transformações, impactos que você vê para a gente ter saído de onde saímos e chegado onde chegamos?
Desde a lembrança que eu tenho assim, da loja, acho que o que mais mudou foram a quantidade de produtos e marcas que acessaram o Brasil. Né? Então, antigamente, a gente tinha poucas e pequenas marcas. Né? Então, você ia numa loja de cosméticos, a mesma que meu pai abriu, você tinha ali, no máximo, 10 marcas de shampoo, você tinha 3 marcas de sabonete. Hoje, você tem uma imensidão. A gente tem mais de centenas de marcas só de shampoo, mais de centenas de marcas só para coloração, é cuidado de pele. Então, a abertura própria e o desenvolvimento do mercado fez com que as multinacionais trouxessem mais produtos e o mercado brasileiro também me desenvolveu muito. Eu falo, os produtos para cabelos brasileiros, eles são melhores do que os produtos lá de fora. Né? Por quê? Porque a gente tem uma miscigenação de culturas que faz os cabelos aqui no Brasil serem muito diferentes de um europeu, de um americano, de um oriental. E isso desafia as indústrias brasileiras a tratar o nosso cabelo. Né? A gente tem cabelos de todos os tipos. E aí, assim, é uma enxurrada de marcas que vêm, que nos acessam todos os dias, querendo entrar nesse mercado. Então, a concorrência hoje é muito maior. Né? Tanto de fornecedores e marcas querendo nos acessar, quanto de outras redes de perfumaria. Porque antigamente eram pouquíssimas redes. E é engraçado que eram até concentradas em famílias orientais. Né? Hoje, até hoje, assim, você olha no mercado de São Paulo, a maior parte dos donos de lojas de cosméticos são orientais. É curiosidade, mas acontece. Mas houve realmente uma evolução desse portfólio de marcas para todo mundo.
Ô, Rê, e o Brasil hoje, se eu não me engano, é o terceiro maior mercado? É Estados Unidos, Japão e Brasil. O que, que o brasileiro, a brasileira, tem de características como consumidor que difere do resto do mundo? Uma coisa é o produto muito mais customizado para a nossa necessidade. Agora, do ponto de vista de preferências, o que, que é o Brasil em relação ao resto do mundo?
É que a brasileira ela é muito vaidosa. Ela é muito mais vaidosa até que os Estados Unidos e o Japão. Né? O Brasil só perde nesse ranking pelo poder de consumo. Né? Então, a nossa renda média ela é muito mais baixa comparado a esses dois países. Mas, proporcionalmente, o consumo per capita ele é muito maior. A brasileira ela prefere abrir mão de uma comida que ela queira fazer aos finais de semana, algumas outras regalias, para poder comprar o shampoo que ela quer, a maquiagem, o esmalte. Então, é uma característica nossa, desde do público mais simples. Então, você vai para as periferias, você vê qualquer funcionária da limpeza, por mais simples que seja, ela vai estar com a unha feita, com a maquiagem e com o cabelo impecável. Né? Então, isso daí faz com que o nosso mercado realmente seja muito forte, por causa dessa vaidade brasileira mesmo que faz o nosso consumo ser, assim, exponencialmente muito maior.
E, Rê, eu sempre escutei a história do efeito batom no Brasil, que quando o Brasil vai mal, a gente tem uma crise, se vende mais batom, seja em relação à autoestima, ou mulher que vai trabalhar fora. Isso já foi verdade? É verdade? Ainda é verdade?
Ainda é verdade. Até meu pai sempre costumava falar, não, crise é bom porque o pessoal para de comprar o que é caro, né? Então, querendo ou não, a gente tem aquele share of wallet que a gente precisa garantir. Então, se ela não tem tanto dinheiro para comprar uma geladeira, um micro-ondas ou até um carro. Então, ela vai nos pequenos mimos que ela pode fazer. Então, eu cresci ouvindo essa frase. Crise é bom, tá? Crise é bom. Pra gente é bom. Porque ela vai direcionar aquilo. E até a mesma na pandemia, o pessoal não podia gastar com várias coisas, mas ela podia se dar o luxo de ter o autocuidado. Então, o efeito batom, ele também fez. É que durante a pandemia, mudou de batom pra óleos, né? Porque você usava máscara, não tinha por que usar batom. Mas essa lógica ainda continua.
Para você que é meu ouvinte aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Headhunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no @RickBazaga.
E a gente está falando muito da brasileira, mas o público consumidor masculino também vem crescendo muito. Como é que você nota esse avanço e os desafios que tem ainda para esse mercado?
É, o homem, ele realmente, ele começou a ter até mais oferta de produtos para eles, porque antigamente não tinha. Tinha que usar aquilo que estava no banheiro, então realmente começou esses novos produtos. Mas ele ainda não é aquele consumidor que está disposto a se deslocar e ir até uma loja para poder consumir, né? Então, ele precisa de comodidade. Então, eu vi esse movimento muito com o comércio eletrônico. Então, o nosso público masculino no comércio eletrônico, ele é muito maior, ele chega a ser 3 vezes maior do que nas nossas lojas físicas. Então, isso daí me fez acender um alerta de, peraí, eu tenho esse público, se eu estou no canal que ele realmente não gosta. Então, peraí, como é que eu vou atendê-lo no canal eletrônico? Então, a gente está trabalhando meios de como acessá-los e como ficar fácil. Então, o homem, ele prefere o programa assinatura, então ele... Putz, eu gosto de comprar, eu preciso todo mês do meu barbeador, do meu sabonete, do meu escova de dente. Pronto, é isso. Então, a gente está pensando maneiras de facilitar isso para o público masculino.
E ampliando agora, quando a gente fala da digitalização, desse novo mundo digital, como que a interação com os clientes mudou? Porque a gente está falando de atender o público, agora a outra é assim, é a comunicação, do dia a dia.
Sim, sim. Quando começou essa onda de, nossa, o comércio eletrônico, eu fiquei um pouco... peraí, temos que ir, porque você começa a escutar todo mundo falando. Quando a gente foi na prática para tentar digitalizar isso com o meu público majoritário, 90% dele, ele ainda tem muito medo. Então, de realmente realizar a compra dele. Ele ainda prefere, mesmo pelo WhatsApp, ele não quer falar com um bot. Ele quer falar com o funcionário, a fulana que me atende, que eu conheço. Ela sabe quem eu sou, ela sabe do que eu gosto. Então, a gente teve muita resistência com isso. Então, a gente teve que adaptar. Então, peraí, alguns tipos de comunicação, quando ele é genérico, a gente pode fazer digital. Porém, quando a gente vai responder, ele precisa ser pessoal. Personalizado. Então, eu acho que o AI, a inteligência artificial, ela vem muito para ajudar. Na hora que a gente começou a ver essa chuva de soluções, para mim foi muito bom, porque eu falei, agora eu posso colocar a voz daquela funcionária que ele está acostumado a ser atendido. Então, a gente sempre olhar isso como uma oportunidade para conseguir digitalizar e eu conseguir atender o maior número de pessoas no menor tempo possível com o menor número de atendentes.
E Rê, vocês passaram também por um desafio de introduzir marcas próprias no mercado. Como que isso surgiu? Como é que você vê essa tendência?
Lá fora é muito forte. Então, a gente vê grandes redes de supermercado, até mesmo de beleza, com quase 90% do portfólio vindo de marcas próprias. Então, lá fora realmente é muito forte. Tem um dado que na Espanha, o maior vendedor de fragrâncias, perfumes, é uma rede de supermercado e é da marca própria. Então, assim, você fala, como assim? Então, para ver a força que a marca própria tem, o potencial que ela tem. E aqui no Brasil, isso também é uma tendência que já realmente está se solidificando. Começou muito ruim lá atrás, porque pegou fama de ser produtos ruins, e serem baratos, mas isso já realmente já mudou. Então, a gente teve grandes redes de supermercado, grandes redes de farmácia, que começaram a trabalhar muito bem isso, e para a gente começou a facilitar. Então, hoje, quando ela olha um produto de marca própria, ela já começa a ver que é um custo-benefício, é aquela compra fácil, é aquele produto que para ela vai ser bom e que também vai ser barato para ela. Então, a gente falou, precisamos ter, até porque é um grande diferencial, né? Então, mas é um grande desafio ao mesmo tempo, né? Então, a gente está acostumado a vender produtos, mas não a criar marcas. Querendo ou não, marca própria, você tem marca nova e que a gente precisa aprender a fazer o marketing dessa marca, né? Então, que é o meu grande desafio. Eu sou uma boa vendedora, eu não sou uma criadora de marca, né? Então, a gente está trabalhando isso muito forte. Eu tenho sorte de ter uma grande malha de distribuição com vendedores muito fortes, né? E isso me faz uma fortaleza. Mas ele é um desafio, mas é um caminho sem volta. Precisa ter.
E dentro dessa dinâmica, claramente, sustentabilidade é um tema que cada vez mais cresce nesse setor. Mas eu ainda tenho a sensação que é muito diferente no país desenvolvido, com uma renda maior, com o Brasil. Me conta um pouquinho mais, isso já chegou no Brasil, ainda está muito em algumas marcas, mais para o público AA?
Então isso é muito difícil. Eu sempre, né, olhando tendências, tentando trazer coisas de fora. Há muito tempo eu falei assim, já sei, vamos fazer a campanha da sacola. Aqui a gente traz a sacola dela e a gente recompensa ela por isso. E aí a gente encontrou uma grande resistência. Né? Então, isso há quase 10 anos.
Tô vindo comprar e você não vai me dar uma sacola?
Você vai me cobrar? Você não vai me dar? Né? Então, isso há quase 10 anos. Eu pensei em começar esse movimento para tentar educar o nosso consumidor, né? Então, o nosso cliente. Por quê? Porque a maior parte deles realmente vem de uma classe social muito simples e eu me sinto responsável, de alguma maneira, de conseguir educá-lo. Né? Eu falei, pô, ele vem até aqui, então, peraí, como é que a gente faz a nossa parte? Mas eu encontrei uma grande resistência. E eu falei, nossa, não é o tempo. Não é a hora agora. Eu preciso que isso daí venha de um movimento muito maior e que depois eu entre junto na onda. Né? Então, e aí agora começou muito recente, de uns 3 anos para cá, que aí sim as grandes marcas começaram a vir com produtos, né, que é refil. Então, você faz o refil do seu shampoo, do seu sabonete, né, para começar a educar o cliente. E assim, é um passo de formiga. Né? Então, a minha parte que a gente faz é educar os nossos colaboradores. Então, realmente, nos nossos valores é fazer mais com menos. Então, é como reaproveitar, é como a gente pode realmente cuidar do que é nosso sem ter que comprar. Então, é o reutilizar, é o reciclar, porque é difícil. Quando a gente fala com essa classe mais simples, eles precisam ter muito claro qual vai ser esse benefício para ele. Por que eu vou fazer isso? Né? Então, eu me vejo muito mais no papel de como educá-los, de como informá-los, para depois a gente conseguir fazer isso na prática.
E hoje, Rê, quem são talvez os seus modelos de liderança? Em quem que você se inspira para o seu dia a dia?
Meu pai, assim, ele tem uma garra, é uma força empreendedora, assim, que eu vejo desde de criança mesmo. Então, eu falo que eu sou uma sucessora empreendedora, né? Então, eu sou sucessora, porque eu fui sucessora, mas também empreendedora porque eu comecei quando meu pai ainda era pequeno. Mas ele tem uma garra e ele fala algumas coisas com tanta propriedade que você fala, caramba, né? E eu sigo o sonho dele. Mas eu sempre e é difícil você ter, assim, por exemplo, figuras femininas, né? Eu tive sorte, ou até uma coincidência, que pelas empresas que eu passei, as minhas líderes, elas sempre foram mulheres. Naquela época, né? 20 anos atrás, assim. Então, as diretoras eram mulheres. Então, eu já fui me inspirando para ser a executiva mulher que eu queria ser. Mas eu acredito que hoje, assim, eu olho muito dos nossos colegas do IPO, que a gente faz parte, o quanto realmente eu preciso melhorar, o quanto eu preciso crescer, o quanto é possível fazer as coisas, né? Então, eu me inspiro muito mais em pessoas que são mais próximas, mas que eu vejo que são muito melhores em vários aspectos do que pessoas muito longe, né? Então, elas são acessíveis, são pessoas que a gente pode conversar. Então, são vários dos nossos colegas.
E o papel do líder é um papel de tomar decisão todos os dias, todo momento, vai, ao longo do dia, várias vezes. Como que é o teu processo de tomada de decisão, Rê?
Olha, vai bastante de intuição. Então, eu não deixo de usá-la. realmente. Mas também é muito de... da caixinha do HD que tá cheia, né? Então, todas as conversas que a gente acaba tendo, todos os cursos, os congressos, todas as palestras, eu falo que isso vai enchendo o HD para naquela hora que a gente precisar tomar uma decisão, a gente vai puxar aquele raciocínio, né? Então, por isso, eu não me canso de estudar, de aprender, porque eu acredito que naquelas horas que a gente vai precisar de alguma decisão, essa decisão ela vai vir baseada nesses conhecimentos que a gente acaba tendo. Mas também é um pouco de ter calma e sempre pensar, e talvez seja um pouco da minha cultura, de pensar no outro. Eu tenho muito de me sacrificar. Eu posso me ferrar, mas o outro não pode. Então, eu tenho muito disso também nas minhas decisões. Espera aí, o que vai ser melhor para o outro ou para todos? Então, as decisões sempre vão ser pautadas nisso. Tipo, qual vai ser o melhor para a maior parte? Ou, para todo mundo, mas quando não der... Espera aí, como é que a gente vai fazer isso para impactar o menos possível negativamente?
E falando, Rê, em preparar as novas gerações... ou a nova geração, para posições de liderança, quais são os principais desafios e aprendizados que você vem tendo aí para preparar aí a nova camada de liderança da empresa?
Isso daí é bem difícil, é bem desafiador, mas o que a gente tem, e eu já falo muito isso, muito forte, é os nossos valores e de onde a gente veio. Então, a Sumire, ela veio de uma família que só queria ajudar. Então, a família Kog, que foi a família fundadora, que não é nem da minha família, ela realmente tem um espírito muito forte de ajudar o próximo e sem querer nada de volta. Né? Então, eles deram a marca, eles ensinaram a abrir as lojas, eles ensinaram o caminho das pedras, e isso para todas essas 20 famílias que fazem parte da Sumire. Né? Então, isso daí a gente carrega muito forte. Meu pai, que tem o fundador, né, o seu Saburo Koga, como a maior inspiração dele, ele passa isso muito forte. Eu cresci ouvindo isso e é isso que a gente passa tanto para os nossos diretores quanto para os nossos colaboradores. E eu bati muito forte que a gente vai fazer isso se perpetuar também para as outras gerações. Eu falei, a gente nunca pode esquecer por que estamos aqui, como conseguimos chegar aqui e que foi com esse espírito de ajuda. Em todas as nossas conversas, em todas as nossas reuniões...
Fala um pouquinho mais os rituais que vocês têm, que vocês aproveitam para passar essa mensagem da cultura.
Com os nossos colaboradores, então dentro da empresa a gente tem a nossa reunião matinal, a nossa regional tem uma reunião semanal com os nossos líderes, a gente tem uma reunião pessoalmente, duas vezes ao ano, com esses líderes pessoalmente, onde a gente realmente bate muito forte dentro desses valores, muito forte. A gente tem também, porque tudo não pode ser apenas só palavras. Então, a gente fala que temos que transmitir isso também com ações. A gente tem um programa lá que chama Shinsetsu. Tem tudo bem, bem japonês. Mas é realmente de ajudar o próximo. Então, as lojas, a gente faz tipo um concurso. Peraí, qual foi o seu Shinsetsu? Todas as lojas precisam passar isso pra gente, né? E ali, eles realmente dão exemplos do que eles fizeram de ajudar ao próximo. Então, era assim... Desde uma cesta básica para uma pessoa que estava precisando muito, ou uma vaquinha para um colega de trabalho que por acaso precisou, passou por uma emergência em casa e eles mesmos se ajudaram. E são inúmeros exemplos de ajuda que eles mesmos vão construindo. Então, toda vez que eu escuto isso, eu falo, olha... A nossa sementinha acho que está sendo germinada. No lado da família, a gente continua com os nossos encontros mensais. Então, é importante que a gente tenha esse contato. E em todas as reuniões, a gente bate na tecla. Meu pai, ele fala chorando toda vez. A gente está aqui por causa da família Koga. Nós fomos ajudados. A gente teve a marca de graça. A marca é muito forte e a gente nunca teve que pagar por isso. Né? Então, qual que é a nossa retribuição? Vamos continuar ajudando. Né? Então, nesses rituais, assim, que a gente realmente vai passando para ter certeza que a próxima geração vai crescer com isso e aí as nossas decisões, tudo que a gente for fazer, ele vai ser baseado nisso.
Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
E agora falando, Rê, você trouxe sobre o desafio de... São 20 famílias, né? Para se chegar em um consenso para as decisões mais estratégicas. Quais são os critérios utilizados para tomar as decisões de expansão ou diversificação de negócios, né? Como é que essas decisões são alinhadas com os interesses da família?
Bom, isso daí era difícil, mas finalmente a gente conseguiu... estamos no caminho de profissionalização da empresa, que realmente é muito importante nessa fase que a gente está, tanto de transição de geração, primeira geração já querendo se aposentar, a gente precisando dar uma renovada. Então, a gente realmente conseguiu agora. Temos um board, temos um conselho formal, temos um corpo de executivos profissionais. Então, essas decisões agora estão ficando mais claras e mais estratégicas mesmo, né? Então, agora o que a gente chama das famílias, eles como acionistas, eles tomam muito mais decisões agora de votos baseados no que os executivos levam para eles, né? Então, agora realmente não é aquele feeling, porque até então era tudo feeling. Iam 5, 6 donos, falava, nossa, esse ponto é bom. Não, hoje não. Hoje a gente tem softwares, porque o executivo foi lá, mostrou, né? Então, hoje a gente está com esse direcionamento profissional mais sólido.
E você comentou do momento da empresa, ela se preparando para as novas gerações também. Vocês têm algum programa formal ou regras estabelecidas de como essas novas gerações deveriam chegar na empresa?
Sim. A gente tem uma ajuda de uma consultoria realmente para preparar as famílias, né? Então, a família empresária. Então, tanto essa geração que está agora, como é que ela se prepara? Se ela quiser continuar ou se ela quiser sair, então como é que ela também pode ter a vida dela fora da Sumire? E também para as novas gerações, o que ela precisa? Então, colocamos regras, sim. É estudar, é ter uma experiência fora, é ter algo relacionado. Isso não é obrigatório, só que também é interesse nosso que essa geração ela tenha vontade de trabalhar. Então, olha, essa empresa é legal, a nossa empresa é legal, né? Então, só que assim, para você estar aqui, peraí, ó, olha, tá vendo quantas pessoas boas tem aqui? Você precisa ser, no mínimo, igual a elas, né? Então, a gente tá com uma ajuda externa para preparar essas famílias e as gerações para isso.
E retrazendo agora um pouquinho mais, ampliando do profissional para o profissional e pessoal, você é conhecida aqui entre os amigos por fazer muitas coisas e performar em todas elas. É a tua responsabilidade executiva, MBA, esposa, madrasta. Poxa, você faz parte da diretoria do IPO, que a gente está junto, o fórum, treina todos os dias, participa de feira, congresso, viaja e está sempre de bom humor. Conta pra gente como é que faz para organizar tudo isso.
Às vezes nem eu acredito que eu dou conta, viu, Baza? Mas eu acho que uma coisa muito importante é, primeiro, ter a saúde física e mental em dia, né? Então, eu aprendi com meu pai que treinar, você cuidar do seu corpo, faz parte do trabalho, né? Então, eu cresci ouvindo isso. Ele falou, Tata, ó, toda vez que a gente estiver na academia, a gente já está trabalhando. Por quê? Se a gente não tiver com a cabeça boa e com o nosso corpo bom, a gente não vai tomar decisões boas. Pode ser que um dia a gente fique doente e a gente não possa mais estar ali. Então, ali faz parte do nosso trabalho. E aí, crescendo com aquilo, eu falei, nossa, é verdade. Então, hoje eu faço isso realmente com naturalidade. E eu coloco na agenda como se fosse uma reunião. Ele tá lá, bucado, bloqueado o tempo da minha academia. Lógico que, às vezes, tem uma reunião que é um pouco mais cedo. Eu adapto, vou lá e preencho. Ah, é a tarde que vai dar. E eu consigo priorizar essa minha parte de saúde mental e física, que eu realmente acho muito importante, né? Naquele momento do nervoso, do estresse, eu acho que é isso que vai fazer a diferença. É a gente ter um preparo do nosso corpo pronto para tomar decisões quando elas forem muito mais difíceis de serem pensadas. Mas eu também confesso que eu sou multitasking, né? Não consigo fazer uma coisa só ao mesmo tempo. Eu preciso fazer mais de duas coisas. Então, eu estou em reunião, mas às vezes eu estou em duas. Eu já fiquei até em três reuniões ao mesmo tempo. Nem eu acredito. Um fone de cada lado com uma reunião e estando em outra reunião presencial. Para conseguir dar conta. Mas eu faço tudo o que eu faço assim, realmente com muito prazer. Desde o meu trabalho é uma coisa prazerosa, eu realmente gosto. Quando eu tô nas diretorias, voluntariamente, realmente, porque é um trabalho que eu gosto. Já faço isso há muitos anos. Mesmo dentro da Sumire, o meu trabalho lá, ele é voluntário. Então, eu já faço isso há mais de 15 anos. Então, é lógico, o dia tem 24 horas, mas eu faço ele com que ele tenha 40 horas para conseguir fazer tudo. Mas eu acho que é muito mais da gente também ser dono da nossa agenda. E quando você está fazendo aquilo, você fazer ele bem feito. Né? Então, todo mundo sabe que reunião comigo é straight to the point. Peraí, o que, que a gente precisa falar? Eu tenho 15 minutos, você vai falar isso em 15 minutos. Minha equipe, pessoal, a gente tem 30 minutos para falar. É 30 minutos focado no que a gente precisa fazer.
E quando você acorda num dia que você não está bem ou você sente que você está estafada porque viver nesse ritmo de alta performance... Quando você não tá 100%, é muito nítido, né? Pelo menos Sim. Eu olho para mim e nem eu me aguento. Eu falo, putz, minha performance é ruim, meu humor não é o melhor. Uhum. Que processos ou rituais você tem, além do que é já a sua rotina?
E eu acho que isso é muito importante. Realmente, você reconhecer que não está num bom dia. E aí eu paro tudo. Eu paro, cancelo reunião, se eu tiver alguma reunião no dia, vou ler, vou fazer coisas que me distraiam daquilo que eu posso estar mal. Então, muitas vezes, até, por exemplo, eu visito lojas e às vezes tem alguma coisa que eu vejo ali que não me agradou. E aí, ao invés de eu ir fundo e conversar com o líder de loja, eu prefiro virar as costas, vou embora... E volto num dia que eu, peraí, deixa eu baixar esse sangue pra eu não falar coisas que talvez não sejam legais. Né? Então, eu acho que esse reconhecer que não é um bom momento é importante também pra você tomar uma decisão melhor, mesmo que seja depois. Né? Eu paro tudo, cancelo, não faço e espero a hora certa de retomar.
E Rê, nesse teu processo que você acabar... escolhendo tantas coisas para fazer, a minha pergunta é, como é que você fala não para, imagino que tem tantas outras coisas que você tem interesse, tem vontade, então é o equilíbrio de falar sim, gerenciar bem o que você falou sim, mas o falar não aqui com isso, como se fala sim e pro que você fala não?
Olha, Basi, na verdade eu tô aprendendo a falar não. É difícil, para mim é muito difícil, assim, eu realmente, raramente eu falo não. Mas é só quando realmente eu acho que não vai dar conta, porque eu não vou conseguir entregar o meu melhor, né? Então, mas eu tenho muita dificuldade, assim, e as pessoas que estão mais próximas de mim falam, Renato, você precisa aprender a falar não, né? Ainda bem que tem bastante gente ao meu redor que fala, que começa a ver de longe, né, de fora, e fala, Renato, toma cuidado, você precisa pensar mais em você, né? Mas... eu não digo que eu aprendi, eu estou a caminho de aprender a falar não.
E dentro dessa dinâmica, Rê, como é que tua voz interior fala com você? Ela te dá porrada, te acalma, te acelera, faz follow-up? E como que ela funciona?
Ainda bem que eu sou calma, as pessoas, né, me veem muito calma, principalmente em momentos de muito estresse. Nossa, a Renata tá ali, né? Mas eu acho que é muito de ir dormir... Peraí, já fiz... tudo que eu tinha que ter feito para conseguir ter uma noite tranquila, né? Então, eu sou muito... E aquilo do que está ao meu alcance e daquilo que não está ao meu alcance, né? Peraí, isso daqui sou eu a responsável por resolver mesmo? Então, beleza. Então, deixa eu fazer. Agora, isso daqui eu dependo de uma outra pessoa. Então, se não depende de mim, por que, que eu vou ficar estressada? Né? Então, eu começo a fazer esse gerenciamento. O que está, o que eu posso e o que eu não posso. Porque senão eu também fico louca, né? Então, é muito de fazer o clear the air, assim, para peraí. Então, se é minha responsabilidade, como é que eu vou fazer? Se eu não conseguir hoje, peraí, deixa eu escalar ele para fazer tal dia. E quando é que eu vou fazer? E com quem que eu vou chamar para me ajudar a fazer isso? Então...
E como é que você define sucesso hoje e se isso vem mudando ao longo do tempo?
Olha, eu acho que é realmente a gente fazer aquilo que a gente gosta com prazer, sabe? Uma outra coisa que eu aprendi com o meu pai é que a gente sempre vai trabalhar e a gente sempre vai passear. Ele fala, Tata, não adianta. Nós vamos ser pessoas assim. Então, sempre vamos estar viajando, passeando, mas a gente também nunca vai parar de trabalhar. E aí eu falei, é verdade. Então assim... E aí eu falei, poxa, isso daí que é bacana. Né? Então, a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, a gente faz aquilo que dá prazer. E o que, que dá prazer? É o trabalhar, é o passear, é estar com amigos, é estar rodeada de coisas e de pessoas que você gosta. E eu falei, acho que é isso que faz, que também dá energia para todos os dias. E eu acho que a felicidade é isso. A gente realmente ver a alegria em todos os momentos, seja o que for, né? Sempre ver o copo meio cheio. Às vezes, realmente, nem tudo sai como a gente gostaria. Mas, peraí, tirar um aprendizado disso. Toda vez que acontece alguma coisa que seja ruim ou que não foi planejado, sempre, sempre, sempre eu falo, peraí, o que, que será? Qual é o sinal que isso daí tá querendo passar, né? O que será que isso quer dizer? Qual que é o aprendizado que eu preciso ter disso? Né? Então, por quê? Porque a felicidade vai estar mesmo ali, né? Talvez não é o momento, peraí, então tá vindo coisa melhor. Sempre, sempre olhar para esse lado.
E já que você falou de viajar e aproveitar com a família, não vou deixar de te perguntar. Essa energia toda aí, você recentemente, por além de marido, você levou seu pai, sua mãe, irmã, para curtirem juntos aí o Tomorrowland, né? Não é ir pro sítio ficar na rede, né? Eu achei demais, assim, eu e a Fernanda, minha esposa que você conhece bem, a gente olhava ali vocês, ali no, nos stories, no Instagram, de maneira... Que demais! Me conta como é que surgiu essa ideia, porque não é o lugar mais óbvio de você planejar uma viagem em família.
Não é mesmo. Não, e o mais engraçado é que eu não gosto de eletrônico, meus pais não gostam de eletrônico, só uma irmã gosta de eletrônico e o Alexandre, que é meu marido. E aí, enfim, elas já tinham ido, nós três já tínhamos ido, e realmente a gente viu que aquilo ali era uma coisa diferente, foi um parque de diversões de adulto, tipo a Disney dos adultos. E na Europa isso tem uma cultura do festival da música eletrônica, seja de todas as idades. Então a gente já tinha ido, viu pessoas muito mais velhas que meus pais, e a gente falou, olha lá que bacana, eu acho que eles vão gostar. Daí eu assim, gente, eles não vão gostar. Não, não, eles vão gostar. E aí todo ano a gente voltava, isso, 3 anos seguidos, voltava e falava com eles. Meu pai falou assim, a gente vai. Eu olhei e falei, meu Deus, não, 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 a gente vai, a gente vai. E aí assim, foi um momento realmente muito especial. Né? Eu acho que fomos privilegiados de poder ter aquele momento. Né? E não é, realmente não é o sítio. Tipo, você pega um avião, né? E são 12 horas de festival, tem que andar bastante. Mas assim, isso acho que fez bem, tanto pra gente de ver aqueles nossos pais, mas também pra eles. Eu acho que você se alimentar de atividades que são ditas, né? Na verdade, elas são impostas, que são só dos jovens, o que eu acho que é errado, mas aquilo alimenta o espírito jovem. Né? Então, meu pai, minha mãe, ela vai no fluxo. Mas o meu pai, ele tem muito disso. Não, a gente tem que se manter jovem, a gente tem que fazer coisas de jovem. E eles tinham um pique muito maior que o nosso. Eu cheguei no final do dia, eu já estava sentada, e ele e meu pai dançando. Eu falei, gente, olha isso.
Quantos anos tem seu pai?
É que ele é novo, né? Tem 62 anos. Mas assim, é um 62 muito bem conservado, com a alma muito jovem. Né? E aí
você tá falando 62 é novo, eu com 43 aqui. escutando.
Já tô cansado.
Do que você contou até agora da história.
Não, e esse, eu acho que realmente é muito inspirador. Inspirador pra nós, eu acho que isso é inspirador pra todo mundo, de como realmente alimentar esse espírito jovem, de se manter jovem e fazer programa de jovem, né? Uhum. Eu acho que aqui também tem muito de preconceito. Nossa, o que aquele casal de velhos tá fazendo aqui nessa festa? Não, não é, sabe? Então é mente aberta, é espírito, e isso vai fazer com que eles vivam muito mais tempo. Isso aí foi realmente, assim, muito, muito especial. E eles vão esse ano de novo.
E, Rê, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
Eu pergunto muito da vida pessoal. Parte de técnica, assim, eu quase não me importo. Mas é muito mais do que as pessoas gostam de fazer de hobby, que eu acho que é muito importante. Eu já disse aqui, né? Então, esse equilíbrio de vida profissional, de pessoal, de você ter aqueles seus momentos de lazer, eu acho muito importante. Então, eu sempre acabo perguntando o que a pessoa gosta de fazer quando ela não está trabalhando, né? Que eu acho que é muito importante.
E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
Lentas. Nossa, pessoas que não conseguem pescar rápido, entender, enfim... Pra estar comigo, precisa ser muito rápido.
E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo no ambiente de trabalho?
Porque eu subentendo que as pessoas entenderam tudo, que elas têm o mesmo background que o meu, que elas pegaram todo o conhecimento, e às vezes realmente não é, né? E óbvio que não precisa, mas eu parto do pressuposto que tá todo mundo na mesma linha do que eu, estamos no mesmo barco, estamos indo, e não necessariamente é assim. E aí acaba tendo um pouco de... né, de um desalinhamento ali de expectativas.
Muito bom. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo?
Nossa, essa trajetória aí que a gente fez de juntar e unir as famílias da Sumire foi um privilégio, está sendo, né? A gente ainda está no processo, mas está sendo um privilégio poder ajudar essas famílias que não estavam num processo de sucessão muito bacana. E todo mundo que vê de fora pergunta, mas por que vocês estão fazendo isso, né? Por que vocês não compram essas famílias, que é muito mais fácil? E isso nunca passou pela cabeça, né? Assim, não existe isso. Só existe o juntar e trazer para dentro, né? Então, eu não tenho muita ideia, né? Assim, estando dentro disso, mas todo mundo que olha de fora fala, Renata, isso daí que vocês estão fazendo não tem preço. Mas eu acho que vai ser bacana. A gente já está quase realmente no final, mas eu acho que toda essa jornada, tudo que a gente está passando e tudo que a gente está construindo, eu acho que vai ficar um legado muito bacana.
E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter?
Baza, por que você não me contrataria?
Por que eu não te contrataria? Na verdade, essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes a gente, quando se desenvolve, quando a gente busca se posicionar no mercado, a gente muitas vezes tem uma visão bastante errada de achar que a gente quer ser tão bom que todas as empresas nos contratariam e que a gente serviria para toda empresa. E eu costumo dizer que contratação não tem bala de prata. Não tem alguém que seja bom para todas as empresas, para todas as posições, assim como não existe uma empresa que seja boa para todo mundo. Então, hoje conhecendo você, eu acredito que, puxa, precisa ser uma empresa que seja dinâmica, que tenha autonomia, que tenha o ritmo que se adapta com o que você busca como cultura. Qualquer empresa diferente disso, você vai se frustrar e vai frustrar muita gente que vai estar envolvida. Então, eu vejo muito dentro dessa dinâmica e essa recomendação, muitas vezes, que eu até falo com as pessoas. Muitas vezes me pergunto, puxa Baza, mas o que eu falo na entrevista para ser contratado? Costumo responder, idealmente fale a verdade, fale quem você é, porque o pior é você ser contratado por algo que você está respondendo que não tem a ver com você. Então isso acaba sendo um desafio. É claro que a gente sabe que muitas vezes você está numa situação, você está desempregado, precisa muito trocar de emprego, então você quer muito aquela posição, mas eu acredito ainda que se a gente olhar para a longevidade, não tem como a gente deixar de ser quem a gente é. Só lembrando que eu bato muito no ponto de ser autêntico, mas ser autêntico não é falar tudo que pensa, né? Eu costumo brincar, quem fala tudo que pensa é criança, é outra categoria, né? Ser autêntico é como é que dentro dos seus valores, do teu perfil, você se adapta naquele ambiente. Então é assim que eu vejo para te responder.
Muito bom.
E Rê, chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase, eu sou esquisita por quê?
Eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Ninguém me compreende, Baza.
Você é uma incompreendida, uma multitasking incompreendida. E qual o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou nesse mundo corporativo?
Perrengue não foi, mas eu dei muita risada e fiquei com vergonha de mim mesma. Faz 2 meses fui visitar minha operação de e-commerce lá no interior. E aí, o pessoal lá separando os produtos, tal, cortando plástico bolha. E aí, eu vejo um menino com muita dificuldade de cortar o plástico bolha. Muita dificuldade. Com estilete, assim, todo torto. Aí, eu chamei o líder e falei assim, viu? Tô achando que é melhor comprar tesoura pra vocês, né? Eu falei, você conversa, né? Com a sua gerente e tal, pra ver a gerente. Ele falou, Renata, mas é melhor fazer com estilete. Eu falei, você tem certeza? Eu acho que com tesoura é melhor. Ele falou, não, ó, com estilete a gente faz assim, ó, tá. Aí eu falei, mas olha aquele menino ali. Eu falei, ele não tá com essa... Ele não tá desse jeito. Ele falou, ah, ele começou hoje. E aí todo mundo começou a rir, assim, porque eu falei, meu... Tava muita gente... E aí o menino, coitado, e ele escutando eu falando aquilo, né? E daí todo mundo começou a rir, ele começou hoje, eu falei... Desculpa. Eu falei, nossa, não, faz total sentido, realmente, o estilete é melhor. Eu falei, olha, vou voltar daqui 2 meses, a gente vai ver como você vai estar cortando. Mas eu não tive nada mais, mas eu fiquei sem graça de ter falado aquilo na frente de todo mundo, mas todo mundo riu, pelo menos.
Que baita história e baita aprendizado, né? É. E recaminhando agora pro final... O nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar lá que você brilha?
Baza, eu amo o ambiente de varejo. Assim, realmente, tive um grande privilégio de poder trabalhar com varejo. Ele é, por acaso, de beleza, mas assim, eu gosto de respirar isso. né? Então, eu vou para shopping, eu vou andar a loja, eu olho aquilo, tudo eu olho assim, nossa, que estrutura bacana, olha aquela comunicação, olha aquela abordagem. Então, realmente é um ambiente que eu tenho prazer e que acredito que eu tenho muito conhecimento.
Me conta quais são as maiores referências que você tem no varejo. Acho que todo mundo aqui que talvez não tenha esse olhar técnico, né? Uhum. Que itens que você olha e quem te inspira em cada um desses itens?
Eu tenho uma grande rede de beleza nos Estados Unidos, Ulta Beauty e aqui na Europa, que realmente para mim são referências. Eles são muito mais parecidos com o nosso varejo aqui. Então, toda a parte de digitalização, exposição de produtos, o programa Fidelidade e o mercado, e os mercados, supermercados da Europa. Adoro, assim, adoro. Olho tudo.
O que tem de diferente no mercado na Europa? Eu já entrei em alguns, mas eu não tenho esse olhar técnico para mim. Aliás, eu gosto de entrar nos mercados em países que eu viajo, mas é muito mais para olhar os produtos e a diferença de produtos. Mas certamente você tem um olhar técnico ali de gôndola, apresentação. Me conta o que tem.
Desde essa estratégia de que a gente chama de cross-merchandising. Então, como eles fazem isso muito bem. Então, peraí, você, aqui tem uma água, mas peraí, com a água você também pode levar isso, isso e isso.
É o amendoim do lado da cerveja.
Exatamente. Então, eles sabem fazer isso muito bem em várias categorias, né? Eles trazem conceitos, por exemplo, esse store-in-store, que é loja dentro de loja. Isso já acontece há muito tempo lá fora. E agora que está começando a vir para o Brasil. Então, essas parcerias que muita gente, às vezes, a gente como consumidor não percebe, quando você olha com um olhar mais estratégico, você fala, caramba, olha isso daqui. Ou é o programa Fidelidade, que eles têm um sistema diferente. É a precificação. Enfim, é olhar técnico mesmo.
Muito bom. E Rê, me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso.
É você ser verdadeiro com você mesmo, com filtros, né? Então, eu acho que todo mundo tem os seus valores e os valores da empresa, né? Então, não adianta você se mascarar achando que você pode se fingir ser aquilo, sendo que você não é, né? Então, uma hora a verdade aparece e eu acho que não é legal quando você... Quando a gente descobre, né? O lado da empresa descobre que você realmente não é aquilo.
E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades?
Eu aprendi que, nossa, base, eu sou muito ruim de finanças. Então, eu acho que eu comentei com você, a minha grande dificuldade era realmente finanças. E aí eu fui fazer um MBA executivo em finanças. E aí eu realmente estou me desafiando. E eu acho que ir no calo é realmente... Não é gostoso, não é confortável... Mas está sendo muito importante para o meu desenvolvimento. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas têm... Né, assim, melhor, é mais confortável você ir naquilo que você já sabe ou que realmente você não precisa se sacrificar. Mas eu acho que me sacrificando, eu realmente estou conseguindo me desenvolver muito mais.
E que tipo de situação você é mais chamada para dar conselhos para amigos?
Conselho para amigo? Nossa... restaurantes. Todo mundo quer dica de restaurante, dicas de viagem. Acho que você já presenciou isso. Eu sou realmente uma fã de gastronomia, então o pessoal me chama bastante para isso.
Muito bom mesmo. E que tipo de situação você não é lembrada pelos amigos? Não me chama porque não é minha praia falar desse tema.
Eu ia falar filhos, mas agora até filhos eu tenho postiço, então nem isso, até isso eu já sou chamada. Mas acho que, sei lá, não me chamem para falar de...
Eu acho que eu tenho uma sugestão aqui do que eu te conhecendo. Não te chame para reclamar junto, eu nunca te vi reclamando.
Ah, isso é verdade, é muito difícil. Boa, Vaza, boa, é isso mesmo, não me chamem.
E deixa algumas dicas de fonte de conhecimento, como é que você se mantém informada e se desenvolve?
Tem um podcast que eu escuto todos os dias de manhã que chama TB OY, né? The Best One Yet. É um podcast de 15 a 20 minutos diário dos Estados Unidos, onde eles dão um panorama geral, seja de economia, varejo, então empresas nos Estados Unidos. E aquilo acaba... muitas daquelas informações acabam impactando ou me dão ideias de informações sobre empresas. Então, eu acho muito legal. Escuto bastante podcast do Peter Attia, que é um fenômeno na parte de longevidade e bem-estar. Então, essa parte de saúde física que eu gosto muito. Ele tem um podcast muito legal. E do Scott Galloway, que é um especialista aí que eu gosto também de ouvir. E também um outro podcast de famílias, Business Family, né? Business Family Network, que para mim é muito importante. Então, eles trazem exemplos do mundo inteiro de informação de empresas familiares que eu acabo me alimentando. E o seu também, né, Basso?
Ah, muito bom! E dentro dessa dinâmica, refazendo tantas coisas, tem um ponto que eu queria ainda te perguntar. Como não entrar no automático? Porque a hora que você olha a tua agenda ali, um compromisso seguido do outro, também é uma armadilha cair no automático.
Eu me policio bastante para ter momentos, pequenos momentos de prazeres, né? Então, mesmo que eu realmente, às vezes, tem reunião que é encavalada, principalmente online. Mas, putz, às vezes eu vou lá, pego minha xícara de chá que eu gosto, rezo que eu gosto, então...
Me conta mais os teus rituais.
Eu acho que a parte de agradecimento, então essa gratidão todos os dias de manhã e à noite. Não sou muito religiosa, mas eu também não consigo, eu não sou, eu vejo assim, né, pessoas que rezam muito tempo, ficam lá, até mesmo meu marido fica rezando um tempão. Às vezes eu chego lá dele, rezo, vou embora, ele continua lá um tempão. Então assim, eu tenho mais o ritual de agradecer. Então, agradeço o que aconteceu, o que está por acontecer. Às vezes, em momento de estresse, então, às vezes, uma reunião não foi tão agradável, eu paro, vou lá, acendo um incenso, dou aquela agradecida e volto. Eu acho que esses pequenos momentos são importantes. Tem o meu massageador também aqui, assim, de ombro, porque às vezes também dá aquela... Vou lá, faço 10 minutos e volto para uma outra reunião. Então, são pequenos momentos ali para dar aquela quebra. Que às vezes a gente precisa para dar um refresh, né?
Muito bom, adorei. E Remy, indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa que a gente está tendo.
Um deles você já sabe, né?
Então, por favor, recomende, porque eu vou usar esse trecho para fazer o convite mais forte ainda.
Alexandre Wong, realmente acho que é uma pessoa muito, muito especial, muito diferente. Você teve oportunidade de conhecê-lo, então realmente tem uma trajetória, uma história muito bacana. E ele é uma pessoa muito, muito humana, né? Acho que quem convive com ele sabe o quão humano ele é. E realmente vou empurrá-lo, ele vai vir, Baza. Uma outra pessoa muito bacana é o Theo Ebert, que é um médico que cuida da gente, que você também teve a oportunidade de conhecer. Mas ele é uma pessoa, hoje, referência até em psicodélicos, que há muito preconceito aqui no Brasil. Ele é uma referência aqui. Então, ele leva isso, como a gente pode otimizar a nossa performance, sabe? Como pessoa. Ele é uma pessoa incrível, coração incrível, bacana para conversar. E um outro que, assim, tenho admiração, tive a oportunidade de conhecer graças ao Alexandre, que é o Fernando Fernandes. Né? Eu acho que é uma história de superação, assim, que ele teve. Passou de modelo, teve um acidente, atleta de alta performance, então apresentador. Além de ser uma pessoa com um coração incrível, de tantas pessoas que ele ajuda, que estão ao redor dele, acho que tem história muito bacana para contar aqui para o pessoal.
Demais, que lista! Vamos trazer todos eles. E Rê, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo e não vou deixar você embora sem me responder. O que é felicidade para você?
Felicidade é você ter prazer e alegria em todos os momentos, seja eles qual for, tanto em momentos que não são tão prazerosos, mas você tirar a felicidade e viver tudo com prazer.
Demais, demais. Ó, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você, um óculos da Longchamp, a Machon, do nosso amigo Marcelo Kitsuda, que tá sempre com a gente.
Ah, ele sabe que eu gosto.
Selecionaram aí
ele
esse
sabe.
Óculos, assim, ó, manda esse pra Rê aqui que ela vai adorar, ficou muito legal, muito bom.
Que bom, obrigada, Má, adoro ele.
E, Rê, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente?
Bom, tenho lá meu LinkedIn, Renata Minami, mas também posto bastante coisa no Rê da Sumire, que é o meu perfil, onde eu posto até dicas de maquiagem, de como me arrumar. Mas ali as pessoas conseguem me encontrar, é onde também é o meu canal aberto com os colaboradores, eles podem me acessar por ali, que eu quis me mostrar aberta e disponível para eles, quando eles quisessem. É legal também que eu acabei encontrando colaboradores até da Bahia, de uma unidade que a gente acabou fechando, mas eles me encontraram, eu fiquei muito feliz de revê-los. Nossa, tem tanta coisa para vir aí. Assumirei esse ano, faz 40 anos. Então é um ano mega especial pra gente, com vários eventos, parcerias bacanas, a retomada do nosso crescimento, abertura de lojas. Então tem muita coisa para acontecer esse ano aí.
Que demais, Rê. Puxa, muito obrigado mesmo por abrir a tua agenda. Faz tempo que a gente tava querendo aqui combinar esse bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. E, aliás, quem tá aqui nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio aí com os amigos, os grupos da família, no WhatsApp aqui, porque eu tenho certeza que vai trazer muitos insights. Rê, mais uma vez, muito obrigado mesmo.
Obrigada, eu que agradeço mesmo, Vaza.
Valeu.
Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos. E principalmente, se você está escutando através da Apple, deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês. @RickBasaglia, espero a sua mensagem, qual foi o insight que você teve com esse episódio. Um abraço e até a próxima.
Este podcast foi editado por Felipe Mux.